19 horas em Portugal e Angola, 17 em Cabo Verde, 18 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 20 em Moçambique e África do Sul. Os temas em destaque nesta edição do Jornal RDP África com António Simões.
O governador da província de Cabo Delgado diz que toda a região enfrenta uma situação muito difícil devido à violência armada. João Lourenço apela à venda justa de vacinas contra a Covid-19, um apelo que acontece no dia em que tomou a primeira dose da vacina russa Sputnik.
Estes são os destaques. Passamos aos desenvolvimentos.
O governador da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, veio considerar que toda a região enfrenta uma situação de emergência. Durante a celebração da festa do final de Ramadão, na cidade de Pemba, na Valige Tauabo, destacou a crise humanitária provocada pela violência armada.
Nossa população está a sofrer. A nossa província está iminentemente em emergência. Não é apenas distritos, alguns distritos, não, é a província toda que está em emergência.
Valige Tauabo assinalou o fim do Ramadão junto dos deslocados do distrito de Palma que procuraram refúgio na capital provincial, a quem deixou uma mensagem.
Não são deslocados para serem esquecidos, são deslocados sim para estarem permanentemente com outros moçambicanos, até que a situação de segurança nos vossos distritos esteja estabilizada. Então, enquanto estiverem aqui, ou num outro ponto qualquer da província, chama-se Moçambique. Estão em Moçambique. São moçambicanos.
O governador de Cabo Delgado apelou ainda aos jovens para que não se deixem recrutar pelos insurgentes que há mais de 3 anos efetuam ataques na região. A ONG Médicos Sem Fronteiras considera que o reforço da ajuda humanitária urgente na província moçambicana de Cabo Delgado está a ser travado por obstáculos burocráticos. Esta organização confirmou no terreno que a resposta humanitária não corresponde de forma alguma à dimensão das necessidades. O presidente de Moçambique reafirma que ainda não é clara a razão dos ataques na província de Cabo Delgado. Filipe Nyusi voltou hoje a garantir o empenho do governo em travar a violência armada. Orfeu de Salisboa.
Foi no encontro com o corpo diplomático acreditado no país que o chefe de Estado moçambicano considerou de complicada a situação de insegurança na região norte.
O ataque à vila de Palma no dia 24 de março de 2021, mesmo não sendo o mais intenso de todos, teve o maior efeito mediático, por ser o distrito onde se desenvolvem projetos de gás natural e com efeito da bacia do Rovuma.
A perda de vidas humanas continua a ser a maior preocupação do executivo, disse Filipe Nyusi, que condenou igualmente a brutalidade dos atos dos terroristas.
Decapitam em frente das crianças, em frente dos maridos ou das esposas e pilham. Para as suas fileiras recrutam jovens e adolescentes.
Aos diplomatas, Filipe Nyusi revelou que ainda não sabe o que motiva esses atos de terror.
Não está claro o verdadeiro mobilo dos atos terroristas.
Contudo, o Filipe Nyusi pediu e assegurou aos diplomatas que o país vai continuar a trabalhar com vista a combater este fenómeno, o terrorismo, que já resultou em 2 mil mortos e 800 mil deslocados em 3 anos de violência armada.
De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, o ataque à Vila de Palma em Cabo Delgado fez mais de 47 mil deslocados, em que 43% são crianças. O presidente angolano deixou esta quinta-feira um apelo para a venda justa de vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo. O apelo foi deixado por João Lourenço, em Luanda, depois de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e numa altura em que os números da pandemia estão a aumentar no país. José Silva.
João Lourenço recebeu a vacina russa Sputnik no complexo turístico Passo Flor, em Luanda, local que desde março último é a base de vacinação contra a Covid-19 na capital angolana. Após ser vacinado, João Lourenço falou na necessidade de justiça no processo de venda e distribuição de vacinas em todo o mundo.
Reiteramos o nosso apelo no sentido de que os países mais desenvolvidos que têm a capacidade industrial de produzir vacinas sejam mais sensíveis e entendam que ninguém se vai salvar sozinho. Ou nos salvamos todos, ricos e pobres, poderosos e não poderosos, ou ninguém se vai salvar. Esta é uma pandemia que, infelizmente, atingiu todo o planeta e, portanto, tem que se atender a todo o planeta.
O estadista reafirmou o empenho do seu governo na aquisição de vacinas. Este mês, Angola prevê receber mais um lote de 20 milhões de doses de vacinas da Johnson & Johnson, Pfizer e Sputnik.
Angola recebeu, no quadro da iniciativa da COVAX, pouco mais de 600 mil doses da AstraZeneca. Recebeu, de oferta do governo chinês, pouco mais de 200 mil doses. Temos recebido outras ofertas, até de grupos empresariais, em quantidades pequenas, portanto, à medida das possibilidades deles, mas temos consciência de que o executivo angolano não pode confiar apenas naquilo que nos é oferecido. Temos que comprar vacinas. E esse esforço está sendo feito, apesar das dificuldades que existem.
Presidente angolano João Lourenço e o processo de aquisição de vacinas contra a Covid-19.
O presidente angolano recebeu hoje no centro Paz Flor, em Luanda, a primeira dose da vacina russa Sputnik contra a Covid-19. João Lourenço deixou, na altura, recordo, um apelo para a venda justa de vacinas a nível global, apelando aos países mais ricos para facilitarem o acesso dos estados mais pobres às vacinas. Angola registou até ontem quase 30 mil casos desde o início da pandemia e 645 mortes. O calendário nacional escolar em Angola foi reajustado para este ano letivo. O Ministério da Educação aprovou em reunião uma adenda que estipulou o fim do ano letivo para o pré-escolar, ensino primário e ensino secundário no dia 30 de junho, uma alteração que resulta sobretudo do aumento de novas infecções por Covid-19 em Angola, como realça o secretário de Estado do Ensino Pré-Escolar e Primário, Pacheco Francisco.
O Ministério viu-se na obrigação de fazer esta alteração já agora no final do ano, isto porque, como sabeste, e daquilo que temos estado a acompanhar, os números da infecção, tanto da pandemia, têm sido grandes, e isto fez com que tivéssemos receio o ano letivo não terminasse nas datas previstas, isto até 30 de julho.
Com esta alteração, as provas do terceiro período e os exames finais do pré-escolar, ensino primário e secundário realizam-se entre finais deste mês e a primeira quinzena de junho. O presidente da Câmara Municipal de Mosteiros, na Ilha do Fogo, fez saber que a autarquia cabo-verdiana vai reforçar a cooperação com algumas instituições de São Tomé e Príncipe. Fábio Vieira explicou o objetivo.
Portanto, a ideia é também vincarmos um protocolo de cooperação a nível tanto de promoção do café enquanto produto biológico, mas também enquanto produto turístico. Portanto, estamos a estabelecer os contactos. Estou em crer que da próxima missão a São Tomé estaremos em condições de celebrar esses protocolos de cooperação.
A Câmara Municipal dos Mosteiros vai também fazer parcerias com alguns municípios portugueses. Fábio Vieira esteve em Portugal e dá conta de um dos acordos oficializados.
A Escola Tecnológica e Profissional de SICO disponibilizará anualmente até 5 vagas para serem ocupadas por jovens propostos pelo município de Mosteiros, que reúnam, portanto, as condições de habilitação académica e de idade que sejam requisitos de ingresso nos seus cursos. Também é importante frisar que todas as despesas decorrentes da frequência da formação dos alunos provenientes de Mosteiros ao abrigo do presente protocolo serão da responsabilidade das entidades por eles responsáveis.
O presidente da Câmara Municipal de Mosteiros, na Ilha Cabo-Verdiana do Fogo, com o balanço da missão que acaba de realizar a Portugal e também a São Tomé e Príncipe.
Jornal RDP África, com edição de António Simões. Nesta hora, Avenida Marginal, daqui a pouco.